Vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde na Rádio Hertz, com a edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Olá, muito boa tarde. A Associação Canto Firme Tomar assinala no sábado o seu 37º aniversário. Tomar vai receber segundo encontro municipal de proteção civil este ano com o tema o risco associado à grande concentração de pessoas. Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo lança na BTL 2017 o projeto Caminhos. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos de Esperança.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 9 de março, vai ter céu geralmente limpo, vento hoje geral fraco. Vamos ter pequena subida de temperatura, em especial nas regiões do norte e do centro. Quanto às máximas, vamos ter Tomar e Santarém com máxima de 27 graus, assim como Leiria e também Coimbra. Vamos ter 24 para Porto Alegre, 25 para Castelo Branco e Lisboa. Avançamos com as notícias à uma da tarde na Rádio Hertz. Deixe-se ficar connosco.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Associação Canto Firme de Tomar assinala neste sábado o seu 37º aniversário. Este ano as comemorações têm início com uma tarde de concertos no âmbito da Festa de Música 2017. Há, como sempre, a habitual sessão solene comemorativa que, entre outros aspectos, irá homenagear todos aqueles que presidiram a Associação ao longo dos anos. A Hertz esteve à conversa com o atual Presidente da Direção da Canto Firme, a Associação de Cultura, Simão Francisco, que começou por traçar o momento atual vivido pela coletividade.
Os momentos difíceis neste momento já não são tão evidentes, já começou a estabilizar um pouco mais a nível dos financiamentos e das tranches vindas do Ministério, por isso neste momento o barco está em mar calmo. Está tudo muito mais tranquilo e as perspectivas são que continue assim. É esta coletividade e a todas que têm um ensino especializado em música e são marcas que durarão algum tempo a desaparecer e a estabilidade que as associações tinham antes de toda esta situação a ocorrer demorará também alguns anos, diria eu, a voltar. Nesta data também, vamos começar as comemorações do aniversário a pensar nos mais pequeninos. Será às 11 horas do dia 11 na sede da Canto Firme. Logo, quem tiver crianças dos 0 aos 3 anos poderá fazer a sua inscrição pelo site. Esta primeira sessão é gratuita, é só fazer a inscrição e aparecer. Como disse há pouco, às 14 horas inicia-se a Festa da Música e às 18 horas teremos a nossa sessão solene. Este ano terá uma novidade, que é a homenagem aos antigos presidentes da Associação, e tudo isto vem no seguimento da passagem para a propriedade plena do terreno, ou a doação do terreno por parte do município a Canto Firme, que é o momento que achamos que devemos assinalar, mas para chegarmos a este momento de doação teve que haver muita gente envolvida, muitas equipas de trabalho, e achamos por bem neste ano em especial homenagear todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que a Canto Firme comemorasse no sábado os seus 37 anos e que se mantenha viva e a apostar na cultura.
Simão Francisco deu conta à Hertz também dessas apostas, um conjunto de projetos que a Associação tem entre mãos e que denotam o crescimento que a Canto Firme vem mantendo nos últimos tempos.
Dá passos largos na tentativa de encontrar apoios para diversos projetos que temos lançado ultimamente, e um deles muito importante, não só para a Associação, mas também para o Conselho de Tomar e para a Zona Centro, é a questão do projeto Orquestra Sinfónica de Tomar, um projeto que não é muito comum na Zona Centro, aliás, aqui na zona não existe outro projeto igual, e estamos a falar de uma orquestra semiprofissional, em que a maior parte dos músicos que sobem a palco são músicos profissionais, e este projeto necessita obviamente de apoio para conseguir avançar. Temos já o apoio do município de Tomar, através do programa de apoio ao associativismo, um apoio que não só beneficia a Canto Firme, mas todas as associações do concelho, e que vem dar uma grande ajuda no desenvolvimento de atividades. Depois há uma série de projetos ligados ao coro e à oficina de teatro, que neste momento está numa fase de reestruturação. Achamos nós que tal como na vida, nas associações também acontece, há momentos em que é preciso parar, olhar para o que temos e recuperar e renovar, e é isso mesmo que estamos a fazer. O Coro Misto está também a desenvolver as suas atividades como normal. Este ano trará novidades, da mesma forma que ano passado houve o espetáculo no Convento Cristo da Visita em Viagem. Este ano, além de levar a palco ou a cena novamente este espetáculo, haverá mais novidades também em relação ao Coro Misto da Cantofino. E a escola que este ano está a projetar também uma atividade um bocadinho diferente para o seu encerramento de ano letivo, que é um musical. Vamos levar a cena Os Miseráveis, com a encenação dos professores e dos alunos da escola, e com a envolvência também de toda a comunidade escolar, não só de Tomar, mas também de Mação e Vila do Rei, onde nós temos parcerias. E esta comunidade escolar vai envolver também os pais, desde a construção dos cenários, desde a construção de fatos que serão utilizados nessa obra. Logo estamos num momento de crescimento novamente, num momento de atividade. Nunca deixámos de estar, mas desta vez estamos um bocadinho com as costas mais aliviadas para conseguir pensar em projetos diferentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está na rua o cartaz promocional da segunda edição da peregrinação solidária Tomar a Fátima, a realizar no dia 19 de maio pelas 23 horas, uma vez mais com o objetivo de angariar verbas para a Caritas Paroquial do Tomar, numa organização de um grupo de amigos tomarenses. A partida será feita, tal como ano passado, na Serrada dos Cães, perto do Torreiro Dom Gualdim, junto à entrada do Castelo Templário, e o objetivo este ano é o de ultrapassar os 500 peregrinos participantes neste evento. O cartaz, entre outras referências, refere ainda os locais onde os interessados podem inscrever-se, a par de outras informações úteis para os participantes do evento. Célia Bonet, a Presidente da Caritas, entidade para a qual vão reverter os fundos angariados com a iniciativa, refere precisamente a importância deste tipo de eventos no apoio à atividade da instituição, em particular aos carenciados. Só possível pelos muitos contributos dados pelas diversas entidades e pessoas.
Nós somos uma instituição da Igreja que, apesar de não ter apoio institucional do Estado ou da Câmara ou de outras instituições, tem sido muito acarinhada pela população em Tomar e por vários grupos de amigos que se juntam para fazer vários eventos a favor da Caritas. Nós apoiamos cerca de 200 famílias da Junta Urbana da cidade. Precisamos de todo o apoio possível. Somos compostos por voluntários apenas. Portanto, todos os fundos que são angariados a favor da Caritas são canalizados para pessoas carenciadas. Não têm outro fim, não têm ajudas de custo, nem gasóleos, nem... Portanto, todos os fundos que são angariados para a Caritas destinam-se exclusivamente aos carenciados. Muitas das despesas que nós temos, como água, luz, etc., são apoiadas pela Igreja. Portanto, as pessoas, quando contribuem para a Caritas, têm que saber em primeira mão que esse contributo vai para as pessoas carenciadas. Nós temos vários apoios na Caritas, além de apoio alimentar, que é, digamos assim, o primeiro apoio que as famílias precisam. Temos muitos outros apoios. Temos o apoio ao sobreendividado. Temos um centro de estudos para as crianças das famílias com mais dificuldades. Temos apoio psicológico, apoio jurídico. Temos uma série de valências que vamos oferecendo aos nossos utentes à medida que eles necessitam. Para podermos facultar todas estas valências, precisamos da ajuda de todos e estamos aqui hoje para pedir a vossa ajuda, para que se juntem a nós e consigamos levar a cabo mais uma peregrinação com sucesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já decorrem as inscrições para a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual, evento organizado pelo Convento de Cristo, que conta desde a sua primeira edição com as parcerias da Câmara Municipal de Tomar e da União de Freguesias de São João e Santa Maria. O período para inscrições termina no próximo dia 17 de março. seguindo-se, pois, no dia 19, às 11 da manhã, a realização da habitual reunião com representantes das instituições inscritas para esclarecimento de dúvidas e sobre o regulamento da feira e do seu concurso. Há ainda programada uma visita ao espaço e o sorteio das bancas. Filipa Fernandes, responsável pela organização, deu conta à ERTE da realização, então, desta quinta edição da Feira da Laranja Conventual.
A Feira da Laranja vai decorrer no dia 2 de Abril, no Convento de Cristo, como é habitual, nos claustros da hospedaria e da missa. As entradas são gratuitas, como tem sido também já habitual desta iniciativa. As entradas não só na feira, mas também no monumento em si, o que é um privilégio para quem vai à feira poder depois nesse dia também visitar o Convento de Cristo gratuitamente, o que é muito bom. E proveitoso, obviamente. Como é que vai acontecer? Com os moldes iguais aos anos anteriores, quem participa são associações sem fins lucrativos, acaba por ser também uma mostra muito rica das nossas associações culturais e desportivas e instituições sociais do nosso concelho, que acabam por estar ali não só a mostrar os seus dotes culinários maravilhosos, mas também acabam por mostrar o trabalho que fazem ao longo dos anos, não é? E acaba por ter ali uma mostra de concelhia de associações. Nós estamos um bocadinho limitados também quanto às bancas, portanto estamos sempre pendentes um pouco das bancas que nos são cedidas, e como também existem outras iniciativas no município que necessitam também de utilizar esse recurso, Vão rondar mais ou menos o mesmo número de inscrições, entre as 20 e as 30, no máximo.
Esta é uma iniciativa dirigida então às associações do concelho, para a qual é importante a participação de todos, uma vez que, como refere Filipa Fernandes, gera verbas que servem para as suas atividades.
Acaba por ser um convite que se faz a todas as associações culturais e de pais, porque as associações de pais também são uma associação sem fins lucrativos e que faz iniciativas para os seus filhos, não é? Para poderem ganhar alguns fundos, nomeadamente para o ATL e para poderem fazer atividades e comprar materiais. Portanto, também é benéfico para eles participarem, obviamente. E depois é muito rico, porque tal como o ano passado há um concurso ligado aqui à feira que ainda podem ganhar 100 euros em compras no Intermarché para o prémio de melhor doçaria, como o ano passado, de melhor comporta, melhor licor, o prémio de originalidade, e ainda, como o ano passado inovámos, vamos dar também um prémio para a banca mais bem decorada. A feira decorre, como eu já mencionei, no dia 2 de Abril, entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. A entrada é feita pelo claustro da missa, tal como nos anos anteriores, e pedimos à população, obviamente, que se dirija até esta feira, que é encantadora, não desfazendo, mas é verdade, e que acaba por ser um grande apoio para quem muito precisa e para quem muito faz pela nossa cidade, que são as associações, que se não fossem elas, muito desta cultura e muito deste ser tomarense não existia. Portanto, elas merecem e por isso pedimos muito à população tomarense que se desloque até à feira e ajude estas associações no dia 2 de Abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encerrou esta quarta-feira a exposição Tomar Síntese 1160, que se encontrava patente ao público nas montras da Rua Serpa Pinto, corredora, realizada no âmbito das comemorações do Dia de Tomar, 1 de março, e consistindo num vasto conjunto de recortes da imprensa nabantina. A exposição, em 35 quadros, reproduzia notícias e anúncios publicados na imprensa local durante 100 anos, de 1869 a 1979, e resultou também em parte da colaboração com o projeto Memória Digital, levado a cabo pelo município e pelo Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria. Eduardo Mendes, o professor de História e coordenador da exposição, defende, entretanto, que esta deve agora ser apresentada noutros locais, no âmbito de uma itinerância que, como sugere, passaria, por exemplo, pelas escolas do concelho.
Grande parte deste trabalho foi facilitado pela digitalização que foi feita por um outro projeto que a Câmara Municipal e o agrupamento Nuno Santa Maria dinamizou anteriormente foi o projeto Memória Digital, que grande parte desse acervo, grande parte desses jornais fossem fotografados e digitalizados, estando hoje, portanto, à disposição do mais fácil para consulta do público e para a realização de trabalhos deste tipo e deste género. Esse trabalho está praticamente concluído, esperamos dentro em breve poder fazer a conclusão desse trabalho. Por outro lado, 35 quadros, diversos formatos, dedicados a vários temas e que nos contam, como já disse, um século da história de Tomar. Nós pensamos que, se calhar, pelo seu conteúdo pedagógico até, e para que o trabalho que se teve não fique por aqui, eu propunha exatamente que depois de estes trabalhos aqui estarem patentes ao público, que se estudasse a possibilidade de esta exposição, ou pelo menos parte dela, se for muito grande, pelo menos parte dela, poder sair daqui e fazer alguma itinerância, por exemplo, pelos dois agrupamentos de escolas do concelho e até pela própria Biblioteca Municipal, para assim poder estar mais disponível e mais patente ao público.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, março é o mês de proteção civil. Em face dessa efeméride, está programado um conjunto de atividades, aliás, na sequência das ações já realizadas durante o mês de fevereiro, que visam a dar a conhecer à população do concelho quais os meios existentes e o grau de preparação do Corpo de Bombeiros Municipais. Como referia a Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, o momento alto deste mês será a realização, no dia 18, do 2º Encontro Municipal de Proteção Civil. Este encontro terá como tema o risco associado à grande concentração de pessoas.
Vamos ter um conjunto de oradores, não só da PSP, da GNR, como do Centro Distrital de Operação e Socorro, bem como um outro orador que está ainda vamos confirmar. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos convidar todas as associações do concelho, porque as associações normalmente organizam as suas festas de verão. E as festas de verão têm uma concentração de pessoas e há um conjunto de cuidados que as organizações têm de ter. Portanto, há uma legislação que tem que cumprir, mas também há um conjunto de cuidados que tem de ter, não só do ponto de vista de segurança, como também de socorro. E, portanto, é uma ação de formação para as associações. É óbvio que os senhores presidentes de junta e os seus executivos vão ser também convidados a participar, assim como convidamos toda a população. Isto irá decorrer durante o período da manhã de dia 18. No período da tarde de dia 18 haverá um exercício prático, onde quem irá participar nesse exercício prático será, neste caso, a Presidente de Câmara e os vereadores, sobretudo o Vice-Presidente, porque é quem me substitui quando não estou em funções, e os senhores Presidentes de Junta, que têm a ver, essencialmente, com o comportamento que se deve ter quando estamos perante um incêndio. Portanto, há preceitos que têm que ser cumpridos. Irá estar aqui também um carro de comando, exatamente como se houvesse um incêndio, e portanto há aqui um conjunto de preceitos que têm que ser cumpridos, e é também uma ação de formação não só para o Executivo, como também para os Executivos das Juntas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar é um dos 13 municípios do Médio Tejo que participa no projeto Caminhos, a levar a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que vai ter apresentação pública durante a VTL 2017, Bolsa de Turismo de Lisboa, já no próximo dia 15 de março. O primeiro passo da nova rede de itinerância que vai ligar pessoas, cultura e património dos 13 concelhos do Médio Tejo é dado às 16h30 na Feira Internacional de Lisboa, Parque das Nações. Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer e Mação, Orém, Sardual, Sertã, mas também Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, são os 13 concelhos onde estes caminhos, se querem percorridos, com o ritmo próprio do Médio Tejo. A Rede Caminhos integra três roteiros de formação e animação cultural associados a elementos que unem a região internamente e fortalecem a sua ligação ao mundo. As linhas férreas, o leito dos rios e as estradas. A dança dará movimento ao Caminho de Ferro entre 11 e 16 de abril. A música marcará a presença no da Água entre 11 e 16 de julho. E o teatro vai explorar o da Pedra entre 10 e 15 de outubro. A convergência da arte com os monumentos e espaços culturais nos percursos delineados e do público com os artistas nacionais e internacionais nos espetáculos é o grande objetivo da iniciativa. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época em que começam a aparecer alguns problemas relacionados com a processionária do pinheiro. A lagarta do pinheiro, que afinal é um inseto, que é um inseto desfolhador dos pinheiros e dos cedros. É sempre importante relembrarmos alguns conselhos, algumas atitudes que podemos tomar e sobretudo a quem devemos recorrer. Esses ataques variam de intensidade de acordo efetivamente com os níveis de população e são também influenciados pelas condições climáticas. Podemos dizer que é em termos de saúde pública um problema que pode ser grave, é um problema sério, sobretudo se nós tivermos pinheiros juntos, junto a edifícios escolares, por exemplo, em que as crianças mais pequenas são sempre mais difíceis de convencer a não brincarem em certos sítios e que terão menos cuidados. Estes insetos, na sua fase de crescimento, passam por quatro fases, o ovo, a lagarta, a pupa e depois o inseto adulto. É normalmente no estadio 3, portanto, em que se desenvolvem os ataques, digamos assim, ou que nós somos mais atacados por esta lagarta. Esta lagarta tem uns pelos no seu corpo que são pelos irritantes e que podem ter consequências graves, sobretudo a nível dos olhos, da pele e do aparelho respiratório. Do aparelho respiratório podem causar alergias, podem causar faltas de ar, na pele alergias nos olhos podem provocar alguma irritação. Devemos recorrer, e aqui sim, eu digo, na altura em que os ninhos estão nos pinheiros, de onde depois as lagartas saem e descem pelos pinheiros, na altura em que os ninhos estão lá em cima, não vale a pena andarem aos tiros aos ninhos, será com escadas realmente tirar esses ninhos, cortar esses ninhos, porque eles têm necessariamente que ser queimados. O método de destruição mecânica é o mais eficaz, portanto, sendo queimado o ninho, que será retirado com o recurso a tesouras de longo alcance ou a escadas, que podem ser escadas, enfim, pronto, manuais, ou com a colaboração de outras entidades que tenham outro tipo de escadas se os pinheiros forem muito, muito altos. Também se pode e deve, na altura, antes das lagartas começarem a descer, serem colocadas umas cintas à volta do pinheiro com colas, com uma cinta de meio metro, de um metro, com colas, e que as lagartas ao descerem ficarão ali presas e acabam por morrer. Também podem com um ancinho juntar as lagartas à volta do pinheiro e depois realmente fazer a sua destruição através do fogo. Isto não sem antes serem acauteladas as mãos com a proteção de luvas, os olhos com óculos e ser sempre feito para por pessoas realmente que tenham algum conhecimento e que consigam fazer este trabalho sem perigo, sem se poderem eles próprios colocar em situações de poderem ficar doentes. Depois de queimados, devem ser enterrados os ninhos ou as lagartas, se juntarem com o antinho, devem ser queimados e enterrados na mesma após serem queimados. Nós temos realmente a indicação de que as câmaras municipais e os bombeiros podem e devem, e sobretudo as câmaras municipais, e temos um exemplo na semana passada, houve uma câmara municipal do nosso agrupamento de centros de saúde que deu uma ajuda prestimosa precisamente num local onde havia próximo uma residência que tinha crianças e uma escola e que ajudaram e foram fazer as queimadas necessárias, também com a ajuda dos bombeiros. Portanto, não devemos aventurar-nos, digamos assim, a fazer as coisas sem nós sabermos como devem ser feitos. Portanto, nas escolas e noutros locais em que estejam presentes crianças, deve-se tentar impedir que eles tenham acesso às zonas das árvores que estão atacadas por essas lagartas e pedir a colaboração da Câmara Municipal, do seu gabinete de veterinária, do gabinete de proteção do ambiente, para realmente nos darem uma ajuda para destruir estas lagartas. É preciso prevenir, é preciso ter cuidado com estes insetos e, sobretudo, pedirmos a colaboração das nossas câmaras municipais.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.